olho na cidade.
A presidenta Dilma Rousseff vence as eleições no primeiro turno em qualquer cenário, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada ontem. Dilma aparece com 41% das intenções de votos contra 14% de Aécio Neves e 10% de Eduardo Campos. No cenário em que a ex-ministra Marina Silva aparece como candidata, Dilma tem 39%, Marina 21% e Aécio 13%.
A presença de Marina no PSB não alterou as intenções de voto dos brasileiros, segundo essa pesquisa do Ibope. Na avaliação do colunista de política, professor Carlos Ranulfo, o que chama a atenção neste levantamento é a quantidade de eleitores indecisos ou sem candidatos, que em alguns cenários a soma desses eleitores supera as intenções de voto para Aécio Neves e Eduardo Campos juntos. Para o colunista, esse dado reforça o estado de descontentamento de parte do eleitorado com a política.
Professor Carlos Ranulfo, passadas quase 3 semanas da adesão de Marina ao PSB, que supostamente poderia ter vitaminado a candidatura do Eduardo Campos ou até a dela própria, a pesquisa Ibope divulgada ontem pelo Estado de São Paulo mostra que, na verdade, o quadro não se alterou muito. A presidenta Dilma Rousseff, pelo contrário, já está liquidando, se as eleições fossem hoje, ela já liquidaria, né, o pleito logo no primeiro turno. O que aconteceu que, apesar desse movimento ousado da Marina, de toda a exposição, nem ela nem Eduardo Campos conseguiram crescer nas pesquisas?
Tem vários aspectos, né? Primeiro, aquela pesquisa. A gente percebe que a pesquisa, quando a gente compara a pesquisa do Datafolha com a pesquisa do Ibope, o índice alcançado pela Dilma é semelhante. Ela está mais ou menos no mesmo nível nas duas pesquisas. O que muda, uhum, é a intenção de voto da oposição. Na pesquisa da Folha, o Aécio está bem acima, está com chega a 22, no Ibope chega a 14, e o Eduardo Campos chega a 15, sendo que no Ibope vai no máximo até 10. Quando a pesquisa da Folha saiu, o PSDB tinha feito também uma provisão, E tinha havido aquela movimentação a Marina e Eduardo. Então aquela pesquisa da Folha pode ter sido apenas uma coisa conjuntural, muito conjuntural, e agora a pesquisa do Ibope pode, supondo que não há erro nos institutos, né? Porque como Dilma está no mesmo patamar nos dois, supondo que não há erro nos institutos, a pesquisa, quer dizer, aquela subida inicial, ela já, quer dizer, foi apenas um impacto de momento, né? Impacto da notícia, impacto do programa, mas nem Aécio nem Eduardo Campos conseguiram manter. Isso pode ter acontecido. Quer dizer, voltou a uma certa situação de normalidade, né? O Aécio continua lá nos seus 14, o Eduardo Campos tinha 6, 7, 8, agora tem 10. O que significa que só vão crescer mesmo num processo, num momento posterior, se vierem a crescer. Outro aspecto é que a Dilma também não tem crescido mais, né? Parece, uhum, que ela talvez, quer dizer, para o momento, eu acho que ela está no seu teto. Talvez a Dilma tivesse saído melhor se a pesquisa tivesse pego o anúncio do pré-sal, houve um pronunciamento na televisão, ontem houve um programa do PT, quer dizer, tudo isso influencia, né? O que pode ser complicado para a Dilma nessa pesquisa é se ela estiver chegando no seu teto. Quer dizer, 40% não é uma margem segura para quem quer ganhar no primeiro turno. Outra coisa que também chama atenção é a quantidade de gente que está dizendo que não vai votar ninguém. Isso, se você somar o não sabe, não vai votar ninguém, nas pesquisas dava ontem 35% em algumas simulações. Ou seja, mais do que a soma do Aécio e do Eduardo Campos. Quer dizer, há uma brutal indefinição e muita gente que talvez não vote mesmo em ninguém, né? Em função aí de um certo descontentamento, um certo não engajamento com nenhuma candidatura, e aí nesse sentido a saída da Marina pode estar influenciando, né?
São eleitores que estão em busca de um candidato, então.
São eleitores que estão em busca de um candidato e talvez não tenham gostado. Há um certo distanciamento em relação à política, essa saída da Marina pode ter impactado também. Claro, fazendo a ressalva de que nós estamos muito distantes da eleição, e quando nós estamos muito distantes da eleição, as pessoas não estão de fato muito ligadas no assunto, né? Não estão pensando no assunto. Isso nos permite até fazer um gancho com ontem, uma proposta do Grupo de Trabalho de Reforma Política da Câmara, né?
Sim, do voto facultativo.
Exatamente,
né?
Onde se levanta já a proposta. Esse grupo tem apresentado muitas coisas. Acho que se talvez o resultado seja bom. Depois a gente pode fazer um balanço final disso, mas temos tempo mais para frente, né? Apresentou a proposta do voto facultativo. O voto facultativo pode, certamente, muitos marinheiros, né? Ou seja, nesse contexto, de um certo afastamento da política, de um certo desgaste, o voto facultativo, nós podemos ter uma eleição com menor, com comparecimento mais baixo, quer dizer, esse alto índice agora também de pessoas que não vão votar em ninguém, né? Certamente o voto facultativo pode estimular isso também, para deixar de ser obrigatório e tal. Sei, também é cedo para dizer isso. Há uma certa preferência, eu diria, nacional, né? Ninguém nunca avaliou muito isso, mas há uma preferência nacional pelo voto facultativo, né? Então, isso também podemos, se isso for aprovado. Agora, isso não vai ser aprovado, evidentemente, para o ano que vem, não há mais tempo, né?
Uhum.
De toda maneira.
O professor Carlos Ranulfo, agradeço mais a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa, e nós voltamos com a coluna de política na próxima sexta-feira.
Tá bom, até a próxima sexta, um bom fim de semana.
A coluna de política com o diretor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no ufmg.br/rádio.